do ano 2020 da terceira vara. Relatora, desembargadora Eliana Arocha Pereira Ramos Barreto. Recorrente, Denis Manuel dos Santos e SM de Vasconcelos, ME. Recorridos mesmo. Tem requerimento para realização de sustentação oral pela recorrente reclamada, a advogada Gabriela Lamenha Nunes. É o 42 da ordem. Nesse processo,
E
hoje,
um documento, né? Um
é um
inquérito,
documento.
né? É, mas é um inquérito policial.
Ok.
Não, é juntar um documento, mas é um inquérito policial.
Juntou agora há pouco? Uma prova?
Juntou hoje.
Hoje de meia-noite um, meia-noite dois, mais ou
Quem
menos.
juntou?
Mas juntou foi a reclamada, né?
Espera aí.
Foi eu. Esqueci.
Está presente, advogado?
Tarde, Excelência.
Doutor
Ah, de
Gabriela?
papel.
Só juntou hoje um documento, foi?
Isso.
Eu estou sem nenhum requerimento, sem nenhuma
Ah,
justificativa.
assim nada. Assim. Eu vou esclarecer ao longo da sustentação possível.
Bom. Doutor Eliane, vamos antecipar o voto, aí depois nossa, a gente.
É, vou atestar um pouco, pois não. Eu estou pelo recurso da reclamada pelo improvimento. E o recurso do autor, o provimento parcial. Eu estou entendendo pelo provimento parcial no recurso do trabalhador.
Converter o seguro desemprego, né? Indenização.
Para determinar que o seguro-desemprego deverá ser convertido em indenização substitutiva, no caso do não recipiente, por culpa da empresa.
Doutor Gabriel, qual a palavra, doutor Gabriel? Pois não.
Excelentíssimo desembargador presidente, saúde demais embargadores e os colegas aqui presentes. É um prazer estar aqui podendo sustentar nossa oportunidade. Diante do avanço da hora e da pauta extensa, vou ser bem breve, por mais que o recurso tenha vários pontos, eu vou me debruçar sobre o mais importante, né, que é acerca da suspensão do processo. De maneira breve, né, o abordado no recurso se refere especialmente a preceitos constitucionais, especialmente ao que se refere ao quadro cerceamento de defesa, né? A fim de rememorar os fatos, o autor, ele ajuizou uma reclamação trabalhista, né, requerendo o reconhecimento da rescisão indireta, em um momento coincidente que a empresa estava fazendo um inventário, por conta da desconfiança de desvio de valores e produtos na empresa. A empresa é uma farmácia, e o funcionário era vendedor dessa farmácia. O então autor não é o único presente no inquérito, né? O inquérito foi iniciado ao fim da apuração, que constatou o desfalque de mais de 300 mil reais. E ao tempo do início da apuração dos fatos, tanto o autor como outros seis funcionários ajuizaram a ação na mesma semana, coincidentemente. Né? Então, para tanto, em virtude da complexidade e seriedade do caso e da dificuldade de produção de provas, visto que foram muitos funcionários, né, bem como da necessidade da apuração do inquérito criminal, foi solicitado desde a contestação a suspensão, né, desse processo trabalhista, para que aguarde a finalização do inquérito como prova fundante, né, acerca da demissão por justa causa. Então, reitero que o autor não foi demitido por justa causa, tendo em vista que na época ainda existiam provas concretas, né? E ao longo da instrução foi solicitada diversas vezes essa suspensão. Então, essa especializada vem exigindo documentações e comprovações que ainda estão em desenvolvimento. Está sendo iniciada ainda a oitiva das testemunhas, como foi juntado esse inquérito, né? Foi sendo juntado à medida que as provas vão aparecendo, né? Tanto que o inquérito ainda está incompleto, por isso que foi juntado assim, tão em cima da hora, né? E a fim de robustecer esse requerimento da suspensão, a gente pode ver aqui um trecho da respeitosa sentença que diz o seguinte: o raciocínio apontado pela empresa é coerente. Contudo, nos autos da apresentação trabalhista, esbarra-se na falta de provas. Ora, se o juiz de piso entende que a tese ela é cabível, mas entende que tem falta de provas, por que não a suspensão do processo, que já foi requerido, né? Então, a gente entende como um claro cerceamento de defesa, né, o julgamento antes da finalização da prova, que é fundante para a solução desse e dos outros processos que estão em andamento também. Para tanto, foi anexada ainda no recurso, não um julgado daqui do TRT, da 19ª Região, um julgado de julho, né, do desembargador João Leite, que fala aqui sobre a suspensão do processo com justificativa de prejudicialidade externa. Então, a suspensão, esses líderes aqui do julgado, a suspensão do processo é a medida que se impõe quando demonstrado nos autos que a solução do litígio depende diretamente de decisão a ser proferida em outra demanda. Ou seja, quando é evidenciada que a questão prejudicial constitui um antecedente lógico e necessário da questão prejudicada. Então, figuram como investigados nesse inquérito os seguintes ex-funcionários: Denis, que é então autor, né, dessa ação; Gisele, que era responsável pelo financeiro da empresa; Elton, Iane, Ana Paula e Jéssica. E, coincidentemente, todos esses ajuizaram na mesma semana, requerendo a rescisão indireta. Então, para tanto, já finalizando a fala, né, requer que seja determinada a ineficácia dos atos realizados pela reclamante em virtude do defeito de representação, que está também no recurso. O indeferimento da auditiva das testemunhas por ter sido realizada de forma virtual, e também houve requerimento de que fosse de forma presencial, em virtude também da complexidade do caso, e o devido retorno dos autos ao piso de origem, com a reabertura da instrução, nova auditiva de testemunha, bem como o sobrechamento do feito até que ocorra a finalização da investigação criminal, vez que a decisão criminal do caso em questão é prova fundante e essencial para o processo na especializada, reconhecendo para tanto que houve cerceamento de defesa da reclamada, ferindo por conseguinte o princípio constitucional do devido processo legal amparado pelo ordenamento público. Obrigada.
Bom, eu estou rejeitando a suspensão do processo. Não há suspensão do processo pela existência de ação criminal. Isso não adiantaria, até, não adiantaria, até porque lá ele pode ser absolvido por falta de provas, por negativa de autoria, e aqui ser condenado. São situações diferenciadas. Não há realmente necessidade da suspensão do processo. Então, a reclamada requer a declaração de nulidade da sentença e suspensão do feito, porque até que seja julgada essa ação criminal, sabe Deus lá quando, né? E seja apurado se houve realmente dispensa por justa causa. Quem vai apurar se houve dispensa por justa causa ou não é o juiz trabalhista. É aqui que vai ser julgado. Aqui não, na primeira instância. Não na justiça criminal. A questão da justiça criminal vai ser um complemento, mas nós não podemos depender da decisão de lá, porque ele pode ser uma decisão lá e a gente apresentar outra aqui, aqui tem um e lá tem outro. Então, isso não há necessidade nenhuma de suspensão do processo em função de existência de ação criminal. Então, a justiça do trabalho é pautada por valores e princípios específicos. Cabe à parte comprovar neste juízo os autos que configuram um ato de improbidade. Caberia, sim, à empresa trazer as provas dentro da justiça do trabalho para se provar que houve ou não a improbidade, conforme ela está alegando, né? Para justificar a aplicação da dispensa por justa causa. Então, a suspensão não é obrigatória. Cabe ao juiz verificar, se ele entender que há um caso excepcional. Eu mesmo, quando fui juiz de primeiro grau, nunca entendi, nunca. Sempre fui julgado lá na sessão, lá na audiência mesmo. Eu nunca mandei para a justiça criminal, para determinar, esperar, até porque o julgado criminal faz ou não coisa julgada na nossa esfera. E a gente sabe disso. Então, não tem por que essa suspensão. Então, não há comando legal determinando no nosso ordenamento jurídico, não há nada que determine que o juiz tem que suspender o processo até que seja julgado na esfera criminal. Então, eu estou rejeitando essa alegação de suspensão do processo. Aliás, como fez o juiz ou a juíza do primeiro grau, né? O autor foi contratado em 13 de maio de 2019 como balconista vendedor, né? Ele alega que a reclamada descumpriu obrigações de contrato, que ele arguiu a rescisão direta, né? Descumpriu obrigações de contrato com pagamento de comissões, gratificações por meta, não anotou a carteira, ajuda à alimentação que estava prevista na convenção coletiva, etc. Ele informou que foi contratado como balconista, disse, falou, né, nesses descumprimentos que a reclamada tenha feito em relação a pagamentos, né, inclusive gratificação de metas de junho de junho a setembro de 2020, né, resiste na carteira de gratificações e comissões que não constam, quitação da ajuda de alimentação prevista na norma coletiva, horas extras, recolhimento de FGTS, etc. E aí ele requereu, né, a rescisão indireta a partir do dia 30 de outubro de 2020, a data que ele ingressou com a ação, e o pagamento das verbas contratuais. Né? A reclamada nega ter descumprido o contrato e afirma que todos os direitos foram pagos. Né? Então, a empresa afirma que o autor registrava, né, que ela não existe a rescisão direta, o autor não teria direito a isso, né, porque a pretensão dele que todos ela impugna todas as alegações do trabalhador, dizendo que tudo foi devidamente pago, e ainda alega que o autor agiu com improbidade, né, cometeu um ato de improbidade, e pede que a justiça reconheça a justa causa, né? A questão aqui, a reclamada afirma que o autor registrava a pré-venda de produto, cancelava o item da venda, entregava o produto que saía do estoque e se apoderava dos valores. Essa é a acusação para o trabalhador, né? O trabalhador disse no interrogatório, registrava a pré-venda do produto, cancelava o item da venda, entregava o produto, por consequência, saía do estoque e se apropriava dos valores. Essa é a alegação da reclamada, né? Mas, alegando que o trabalhador fazia tinha esse comportamento. Na audiência de instrução, foram ouvidas as partes e duas testemunhas. A sentença, em primeiro grau, reconheceu a rescisão direta, rejeitou a justa causa. Rejeitou essa falta grave alegada pela empresa. Bom, inconformada, então, a reclamada entra com recurso, né? O juiz de primeiro grau diz que a tese da reclamada era de que o autor realizava cancelamentos em grande número que desviava produtos e valores da empresa, né? E na sentença, o juiz diz o seguinte, no que diz respeito à quantidade de cancelamentos realizados pelo reclamante, essa magistrada contou 157 cancelamentos, sendo como vendedor o autor. Número bem diferente do apresentado pelo reclamado em suas razões finais, qual seja, 424. Obtempero ainda a sentença. Ainda que, consoante o réu, esse número de 424 cancelamentos atribuídos ao autor refere-se ao período de outubro de 2019 a outubro de 2020. Mesmo que se tenha por verdadeiro esse número total de cancelamentos, considerando por hipótese que o réu tenha deixado de juntar todas as tabelas de cancelamento do autor, a média apresentada pela empresa apresenta erro crasso. É que a divisão foi feita apenas por 5 meses de trabalho e é incontroverso que o autor foi admitido em maio de 2019, dia 13. Portanto, para se chegar à média mensal de cancelamento do reclamante, a divisão certa seria 11 por 11, incluindo o mês de outubro de 2020, visto que o demandante estava de férias e não retornou ao trabalho. Sendo assim, admitindo apenas por hipótese que o número de 424 cancelamentos divididos por 11, chegaríamos à média de 38,5 cancelamentos por mês realizados pelo reclamante. Ocorre que somente no mês de outubro de 2020, há 35 cancelamentos, tendo como vendedor o preposto, senhor Alexandre Francisco Vasconcelos, gerente e filho do proprietário da reclamada, número bem próximo da média hipotética do reclamante, não sendo razoável alegar que o autor excedia em demasia o número normal dos cancelamentos. Então, a juíza entende que se o filho do preposto, que era filho da empresa, filho do dono da empresa, ele, em um mês, ele fez 34 cancelamentos, o trabalhador ter feito 38, pela média, 38,5 cancelamentos, não seria razoável alegar-se que o autor excedia em demasia o número normal de cancelamentos. Então, no recurso, a reclamada sequer impugna especificamente os fundamentos da sentença. apontando genericamente que seria necessário delegado e perito para análise da situação, porque são documentos compreensíveis e informações de rotina da empresa e que apontam cancelamentos ordinários, inclusive os comparados, se comparados aos realizados pelo preposto da reclamada, e que não justificam a tese de defesa da empresa. Então, não foi formada outra prova capaz de demonstrar minimamente a tese da reclamada. Por outro lado, a reclamada não provou realmente que havia a justa causa que ela estava alegada, né? A reclamada não comprovou a alegação em relação à justa causa, né? E, por outro lado, ela também não recolheu corretamente o FGTS do trabalhador, né? O que justifica a rescisão indireta. Nesse sentido, eu trago várias decisões aí do TST, né? E as pretensões recursais do trabalhador foram dos quatro tópicos do recurso foram concedidos na sentença, e não há verbas para compensar ou deduzir, de modo que não prospera o recurso empresarial. Então, eu estou entendendo que não tem nada a reformar e está mantendo a sentença de primeiro grau. Em relação ao recurso do trabalhador, a sentença julgou improcedente o pedido de pagamento de comissões do mês de agosto de 2020, dizendo que o contra-cheque de agosto juntado pelo autor aponta o salário líquido de R$ 911,50. A comissão sobre a venda de medicamentos perfaz o valor de R$ 275, e a comissão sobre vitaminas e aplicações o valor de R$ 135, resultando o total de R$ 1.484,50. O trabalhador recorre dizendo que as comissões têm como base o mês de agosto, são pagas no mês de setembro, e que, portanto, o recibo de depósito realizado no mês de agosto não demonstra uma aplicação. Então, não obstante a tese recursal, observa-se que, na inicial, o autor pleiteou as comissões de agosto de 2020, na linha F, e de setembro de 2020, na linha G. Como a prestação de serviço se deu somente até setembro, correta a conclusão da sentença de que a pretensão se referia ao próprio mês, de modo que não há o que reformar na conclusão de que as comissões de agosto estavam quitadas. Então, estou mantendo a sentença nisso aí. Em relação, o autor está pleiteando estabilidade provisória em função da adesão da empresa ao benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, né? Portanto, a sentença rejeitou essa pretensão obreira ao apontar que houve tentativa de fraude da empresa na adesão ao programa de benefício emergencial de preservação do emprego e de renda, né? A decisão disse: no caso dos autos, já estou comprovado pelo depoimento da testemunha do reclamante que os empregados não tinham ciência da suspensão de seus contratos de trabalho. Soma-se a isso o print da conversa entre o reclamante e o senhor Alexandre pelo aplicativo WhatsApp, no qual o senhor Alexandre admite expressamente que o cadastro no aplicativo Caixa Tem foi feito pelo escritório de contabilidade. A partir dessa moldura, destaca que, na realidade, não houve suspensão do contrato de trabalho, visto que a farmácia Ré continuou aberta, sendo um dos únicos ramos que não teve determinação para fechar ou reduzir horário. Ocorreu, na verdade, fraude ao benefício concedido pelo governo, devendo os órgãos responsáveis apurar tal conduta. Desta feita, expressa-se a ofício à Polícia Federal, no Ministério Público do Trabalho, ao Ministério Público Federal, para a ciência dos fatos com cópia da presente sentença. Então, em função do benefício não ter sido concedido em sua totalidade, a ausência de suspensão das atividades e da fraude, a sentença considerou que a adesão não gerou efeitos, inclusive no que toca à estabilidade provisória, e rejeitou também o pedido do autor. O autor impugna especificamente o fundamento da sentença, requerendo genericamente a concessão da estabilidade. Entretanto, como entendo que a sentença está correta, o benefício não foi concedido, foi apenas uma fraude, mera tentativa de fraude, não sei se chegou a ser fraude, mas uma tentativa pelo menos, e não gerou o efeito pretendido pela parte autora. Então, mantendo a sentença, porque o benefício não foi, de fato, concedido, né? Indenização do seguro-desemprego, o autor pleiteou o fornecimento das guias. A sentença julgou a pretensão, determinando a expedição do alvará para a tentação do seguro-desemprego. O reclamante recorreu dizendo que, em outubro de 2020, já trabalhava em outra empresa por quase 2 meses e atualmente está em seleção para outra empresa. Nesse sentido, deve a reclamada ser condenada a indenizar parcelas do seguro-desemprego que o reclamante deixou de receber naquela época, reformando a sentença nesse aspecto. A indenização substitutiva do seguro-desemprego é cabível quando, por culpa exclusiva da empresa, o empregado deixa de receber benefício, de modo que mantém-se a expedição do alvará para levantamento do seguro-desemprego. Acrescenta-se, contudo, que deverá ser convertida em indenização substitutiva em caso de não recebimento por culpa da empresa. Então, reformas. Né? No caso aqui, o autor é beneficiário da justiça gratuita em relação aos honorários advocatícios, sucumbenciais para a reclamada, a empresa não tem razão. Né? Então, não há o que reformar. Os honorários advocatícios do trabalhador da parte para o advogado do reclamante, o juiz concedeu 10% dos honorários sucumbenciais pagos pela reclamada ao advogado do autor, estou mantendo os 10% do trabalhador, o advogado está pedindo 15%, mas estou mantendo os 10% já concedido na sentença. Então, pelo conhecimento provavelmente parcial do recurso ordinário interposto pelo autor, para determinar que o seguro-desemprego deverá ser convertido em indenização substitutiva em caso de não recebimento por culpa da empresa. Então, as custas mantidas. Essas foram também do voto. E quanto a esse documento, eu entendo que não deve. Não tem nenhuma. Pode postar nos autos, não acho que deve ser devolvido, mas não entendo. Ele não traz, como já expliquei, o inquérito policial produz efeito lá e o nosso aqui. Então, ele não traz nenhum benefício para a empresa. Além de tudo, não me parece um documento novo, não sei se é um documento novo, se não é. Anunciado a súmula 8 do TST, não sei se se aplica ou não. Por mim, ele fica nos autos, mas não vai interferir em nada do julgamento. Assim fica a minha voz.
Pronto, doutor Laerte.
Acompanhe o relator, senhor presidente.
Eu também vou acompanhar, então, mudando para a senhora relatora.
Vamos ao 17 da ordem.